Portanto, senhoras e senhores deputados, vamos dar início à audiência do Presidente da Direção da CNJ e da sua delegação, o Sr. Presidente, Sr. Engenheiro Hugo Carvalho, e os outros membros da delegação, o Engenheiro Diogo Kuman e o Dr. Edgar Romão. Uma explicação sucinta. O Sr. Presidente desta comissão, da 10ª Comissão, encontra-se com dificuldades no trânsito, muito perto da Assembleia, portanto, quando chegar, assumirá a presidência, mas para não estarem mais tempo a aguardar, sejam muito bem-vindos à 10ª Comissão. É com muito gosto que os recebemos e que gostaríamos, portanto, de vos ouvir sobre os assuntos com que a juventude, e sabemos que são vários, se confronta nesta altura e, portanto, muito obrigado por aqui estarem connosco. E dava apenas a informação da metodologia da reunião em que o Sr. Presidente da Direção do Conselho Nacional de Juventude terá uma intervenção inicial de 10 minutos, seguir-se-ão os grupos parlamentares, diferentes grupos parlamentares, cada um com uma intervenção de 5 minutos, e no fim, o Sr. Presidente da Direção, ou quem entender, ou se quiser repartir o tempo, estará completamente à vontade, terá uma resposta conjunta de 25 minutos. Portanto, chegou o Sr. Presidente da Comissão em boa hora, portanto, estamos mesmo a iniciar e, sem mais delongas, dava-vos então a palavra. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dirigir os meus cumprimentos do CNJ ao Sr. Presidente da Comissão de Trabalho e Segurança Social, a todas as senhoras deputadas, todos os senhores deputados. Agradecer também a oportunidade de discutir hoje, aqui durante esta manhã, qual deve ser a estratégia nacional, por um lado, para o combate ao desemprego jovem, que, não deixando de assinalar as boas notícias que temos tido da sua redução sustentada, da sua taxa, mas que continua ainda em níveis que nos devem preocupar a todos. E, por outro lado, da estratégia também importante de combate à precariedade laboral, que contrasta efetivamente com a noção do trabalho digno, a noção do trabalho com direitos, que infelizmente é garantido a alguns, mas não a todos, e sendo os jovens, ou tendo sido a juventude portuguesa, um grupo da sociedade especialmente vulnerável a este tipo de situações. O desemprego jovem e a precariedade são dois aspectos que hoje configuram o maior problema que a juventude portuguesa enfrenta, e é um problema que, se for conjugado ou analisado a par com o problema da qualificação, apresenta-nos o problema dos jovens NEET, ou dos jovens que estão em situação NEET, que não estudam, não trabalham, não estão em formação, que são jovens que precisam de aceder eventualmente a melhores qualificações e não só a um emprego, e que também têm um número preocupante. Aliás, conhecemos recentemente o relatório de implementação do Garantia Jovem de 2015, que nos mostra dados tão preocupantes quanto 27% dos jovens NEET, que ultrapassavam há pouco tempo os 300 mil jovens, serem desempregados de longa duração, o que é um número que nos deve preocupar, talvez o número que mais nos deve preocupar, porque é desemprego de longa duração registado num grupo da sociedade que está menos comprometido familiarmente, que está com formação mais atualizada, que tem mais facilidade em aprender e que enfrenta desemprego de longa duração, e, portanto, isso deve-nos preocupar também de especial forma. E tem preocupado o CNJ. Aliás, o CNJ veio a público há alguns meses e fez questão de vir a público com algumas denúncias que preocupavam ou que diziam respeito ao enquadramento geral das medidas ativas de emprego, mas muito diretamente algum aproveitamento que era feito por parte de algumas empresas e mais especificamente e mais frequentemente em alguns setores profissionais, em que as empresas pediam aos estagiários a devolução da sua comparticipação, portanto, a devolução dos 20% ou dos 35% que a empresa deveria estar a comparticipar para o efeito da criação do posto de trabalho ou do estágio, em alguns casos da devolução dessa mesma quantia e da taxa social única, e portanto deixando muitos jovens pelo país em situações de receberem menos de 300 euros dos 691 que deveriam receber. É certo também que o mediatismo que acabou por circundar esta denúncia nos trouxe também, infelizmente, mais casos à atenção e casos que não dizem respeito às empresas, como diziam estes que relatava há pouco, mas que dizem respeito ao enquadramento geral e até à ação da administração pública, no caso do Instituto de Emprego e Formação Profissional, junto dos jovens e, portanto, na operacionalização até das medidas ativas de emprego. Estamos a falar de situações em que há estagiários que não recebem e em que o IFP não se pode substituir às empresas que não pagam aos estagiários. Estamos a falar de incumprimento de planos de estágio, desde o horário local às funções. Estamos a falar do que mais nos preocupa hoje, que é um tempo médio de espera para a aprovação de um estágio entre 3 e 5 meses. Estamos a falar de um período em que em que a empresa já está a precisar do jovem, em que o jovem já se compromete com a empresa, em que muitas vezes começa a trabalhar sem poder e, portanto, em que as empresas elas próprias recorrem também aos ditos esquemas para conseguirem dar uma pequena bolsa à pessoa que está a trabalhar. A trabalhar sem receber ou a receber uma pequena bolsa contra comprovativos de despesas de alimentação ou de transporte. E são aqui 3 a 5 meses em que o jovem não sabe em que ponto de situação está o seu processo, em que o jovem é oficialmente um desempregado e, portanto, felizmente acabaram, mas teria que ir às apresentações periódicas, teria que ir às formações de centro de emprego e teria que, ao mesmo tempo, trabalhar sem o salário, portanto, que hoje configura talvez o maior problema que enfrentamos aqui, que é um atraso crónico na apreciação das candidaturas à criação de estágios e algumas reclamações que tivemos e que passamos também ao IFP de excessiva proximidade entre alguns técnicos e entidades e que demos nota também à administração pública. Isto são, no fundo, algumas tipologias de casos que fomos encontrando e que vieram até à nossa atenção, que dizem respeito à operacionalização efetiva das medidas ativas de emprego, mas que denotam também todos eles algo que eu falava há pouco, que é a precariedade. A precariedade é uma realidade no emprego jovem ou no emprego dos jovens. Temos muita expectativa, o Conselho Nacional de Juventude tem muita expectativa sobre o resultado da discussão que se irá fazer nesta casa a respeito do Plano Nacional contra a Precariedade, já anunciado, e que estará também certamente em apreciação nesta comissão. Mas é uma precariedade que tem abusos nos estágios, que temos denunciado, como falava, que tem trabalho não declarado, que tem várias formas precárias de acesso à profissão, que tem os falsos recibos verdes e que tem problemas de várias ordens, até problemas na ordem religiosa. Eu tenho ouvido dizer a muitos jovens que têm horário religioso na medida em que entram às 9 e saem quando Deus quiser. E sem receberem mais por isso e sem serem de nenhuma forma recompensados pelo trabalho extra que muitas vezes dão às suas empresas e que naturalmente é cobrado aos clientes. Como ouço as histórias do jovem que diz ao seu patrão: hoje vou sair às 5 e o seu patrão, muito bem, tem um computador portátil, para alguma coisa serve e pode trabalhar durante o fim de semana. E, portanto, a precariedade hoje tem várias formas e feitios e são tudo aspectos que nos devem dizer também a nós, sociedade civil, e aos senhores deputados, enquanto no exercício do vosso poder legislativo, também e que nós chamámos a atenção para estarem também todos estes problemas representados no que é a concertação social, todas as formas de trabalho precário ou sem direitos esbarram no entrave da representação destes jovens, na medida em que são jovens estagiários e que não encontram a sua primeira linha de resposta nos sindicatos ou até a própria Autoridade das Condições de Trabalho, muitas vezes, e até no âmbito destas denúncias, nos disse que não podia atuar porque estávamos a falar de estágios e de estagiários e não de trabalhadores, e, portanto, não sendo muitas vezes reconhecidos como trabalhadores ou trabalhadores dependentes, o que é facto é que o são, e perdem muitas vezes esta percepção do direito sindical ou do efetivo acesso à representação sindical. E, portanto, entendemos também, e já demos boa nota disso, que a juventude tem direito a estar também representada no Conselho Económico e Social, por ser este importante grupo populacional que, de presente e futuro, sabe representar todas as formas de precariedade laboral e de trazer um bocadinho à luz o que são as más práticas na operacionalização das medidas ativas de emprego. É um contributo que queremos também trazer ao Conselho Económico e Social, que esperamos também, e das reuniões que temos tido com todos os partidos, com representação parlamentar, tem colhido apoio. E quando o que os jovens querem para o seu futuro nem no presente serve, ou até no presente está mal, é importante que estejam considerados em todas as reformas que dizem respeito à concertação social. E é também esse contributo que vimos dar, não só aqui para a discussão que seguirá, mas que queremos também dar enquanto plataforma representativa da juventude portuguesa. Muito obrigado.
Obrigado, e aproveito para cumprimentá-lo e à sua delegação. Vamos entrar na única ronda, e passo de imediato a palavra à senhora deputada Joana Barata Lopes, pelo Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, senhor Presidente. Senhoras e senhores deputados, quero naturalmente cumprimentar o senhor Presidente do CNJ e os restantes membros da delegação que compõem, dando nota de que é sempre um gosto para nós, Grupo Parlamentar do PSD, receber aqui o Conselho Nacional de Juventude, que recordamos, é um órgão que emana, que foi criado, aliás, pela Assembleia da República justamente para transversalmente poder representar a juventude naquilo que são as suas várias características. Também por isso, e não posso deixar de dar nota, até porque também foi referido pelo Sr. Presidente, e por essa mesma razão, como já tínhamos feito anteriormente, o Grupo Parlamentar do PSD já entregou uma proposta para que o Conselho Nacional de Juventude integre o Conselho Económico e Social. Portanto, voltamos novamente a essa discussão, porque foi com essa finalidade que o Conselho Nacional de Juventude foi criado e para que possa, nos sítios próprios, representar essa transversalidade da juventude. E falando em transversalidade, esta é uma questão que para nós é fulcral quando olhamos para a questão do emprego jovem. Se nós não olharmos de forma transversal para aquilo que é o desemprego jovem, se não conseguirmos caracterizar naquilo que é as razões que o provocam e aquilo que o caracteriza, nós não vamos conseguir de forma estrutural resolver esse problema. Foi dessa maneira, ou foi por causa disso, que a determinada altura, e falemos das instituições europeias, quer do ponto de vista da Comissão Europeia, quer do ponto de vista da OCDE, se levanta a questão para essa mesma história dos jovens NEET. A determinada altura percebeu-se que, por via, ou sobretudo por força das crises económicas, estávamos a assistir a um esmagamento geracional de um conjunto de jovens que, por um lado, tinham acabado de sair da sua formação académica e entravam no mercado de trabalho estando na sua primeira fase de experiência de emprego, ou que, por outro lado, durante todo o tempo que se previa que pudesse durar essa crise económica, ficassem esmagados saindo da sua formação académica e não conseguissem, por via dessa mesma crise e da não criação de emprego que dela resulta, adquirir sequer a sua primeira experiência. Isto também aconteceu em Portugal e, naturalmente, que num país que a determinada altura tem que pedir ajuda externa, deixa, obviamente, de criar emprego. E deixando de criar emprego, as medidas ativas de combate ao desemprego, nomeadamente ao desemprego jovem, têm que combater este esmagamento geracional. Porque se não o fizerem, não vão conseguir preparar uma geração que se espera no momento em que haja retoma económica, e é bom ter aqui em consideração que os números da retoma económica estão e que as próprias previsões do Governo neste Orçamento de Estado, relativamente àquilo que foi a situação em 2015, pior em 2016 e pior em 2017, ainda assim nós nem sequer temos perspectivas de que possamos agarrar essa geração NEET os tais do esmagamento geracional e consigamos tê-los em lógica de investimento no seu capital humano, preparados para quando chegar finalmente essa altura de criação de emprego, eles possam competir com aqueles que espera-se não tenham sido vítimas desse esmagamento geracional. E portanto, se nós não percebermos isto e se continuarmos a achar que as coisas não devem ser olhadas de forma aprofundada, nunca vamos estruturalmente resolver o problema, porque é evidente que nós queremos que os números melhorem e ficamos satisfeitos quando isso acontece, seja quem for que esteja a governar, mas nós temos de perceber de que maneira é que estamos a fazê-lo, porque não importa tanto os números, importa se eles decorrem ou não de investimento no capital humano justamente por causa deste esmagamento geracional. Ora, o que é que nós temos? Temos que, ao momento, não temos em prática medidas ativas que nos ajudem a garantir que esta geração possa vir a ser recuperada. E depois também, e gostava, por favor, que comentassem, porque também já referiu aqui a questão do relatório do Garantia Jovem, nós ao longo do tempo, e o Governo já está no Governo há um ano, fomos perguntando, quer ao Sr. Ministro da Sociedade e Segurança Social e à Sociedade de Estado do Emprego, quer ao Sr. Ministro da Educação e Sociedade de Estado da Juventude, o que é que estava a acontecer com o Garantia Jovem, qual é o objetivo, para onde é que caminha. Porquê? Porque o Garantia Jovem, muito mais do que estando ou não gostando no nome, ou quais eram as medidas que o compunham, tinha como objetivo observar cada um dos casos de jovem NIT e perceber se este devia ser inserido no mercado de trabalho para adquirir uma nova experiência de emprego em forma de estágio que permitisse alavancar, ou pudesse receber formação para complementar a formação académica que tinha recebido, ou até inseri-lo novamente em contexto de formação académica. Volto a dizer, se nós não fizermos esta observação, nós podemos continuar a dar estágios, mas nós não vamos conseguir que aquela pessoa ganhe essa alavancagem que lhe permita sair da situação de desemprego a que foi condicionada, mais ainda quando isso decorre, volto a dizer, de uma falha claríssima de um Estado que deixa de criar emprego porque entra em lógica de crise económica. E para abreviar, porque tenho que terminar, nós não recebemos nenhuma resposta. A meio do ano passado, o Sr. Secretário de Estado da Juventude, não o que se demitiu, mas o atual, teve a gentileza de nos dizer que estava em avaliação. Foi o primeiro responsável deste Governo que efetivamente se dignou a responder-nos sobre a Garantia Jovem. Não há nenhuma medida, apesar de já terem sido propagandeadas uma quantidade imensa delas do ponto de vista deste Governo, mas a verdade é que, nesse mesmo relatório do que falou, houve uma redução de 10% nos números do desemprego jovem nos 3 anos anteriores. Portanto, das duas, uma. Ou bem que não funcionaram as medidas que tínhamos e então têm que vir outras, mas se houve esses bons números e se eles existem e tanto nos regozijam, bom, alguma responsabilidade devemos ter neles, coisa que também não compreendemos. Gostávamos de perguntar relativamente, quer às preocupações que deixou aqui, como ao comunicado que nos fez chegar. Nós já perguntámos várias vezes sobre as medidas de emprego e o Governo não nos responde. Não nos responde aqui, não nos responde às perguntas que fazemos enquanto complementar do PSD, portanto, as perguntas que nos deixou da operacionalização, considerando que este Governo está há um ano a governar, já agora, e porque no comunicado solicitavam para reunir com o Estado do Emprego, gostava de saber se o fizeram e se, enfim, vos foi dada alguma justificação para durante um ano não terem conseguido resolver os problemas que ele aparentemente ou alegadamente na propaganda do Governo não existem. Depois gostava apenas de dizer sobre o Plano Nacional contra a Precariedade. A senhora Secretária de Estado, que esteve a acompanhar o Ministro Centeno, disse-nos que sim, era um compromisso, que aliás era um compromisso tão importante que até vinha já para o Orçamento de Estado de 2016, e nós continuamos sem ter acesso a nenhum Plano Nacional contra a Precariedade, apesar de os partidos que acompanham este Governo falarem sobre ele como se o conhecessem e fosse um instrumento de trabalho para eles, para nós não é, o que põe em causa naturalmente o funcionamento democrático desde logo da Assembleia da República. Gostávamos também de perguntar se sabem alguma coisa sobre a tal comissão que era um grupo de trabalho que ia avaliar o Garantia Jovem, do qual nós sabemos rigorosamente nada e, tanto quanto sabemos, o Conselho Nacional de Juventude nem sequer estava incluído nestes trabalhos. Se pudesse, para terminar, tal como tem sido feito com todas as medidas que são apresentadas várias vezes e nunca foram implementadas, gostava que comentasse uma preocupação de que deu nota no comunicado que falou, que tem a ver com o sistema de pontos para arquizar candidaturas e que nos faz pensar, mais uma vez, continuamos sem saber o que é que o Governo quer, a não ser criar nomes que nós não temos capacidade de avaliar e de fiscalizar, porque a nós ninguém nos diz nada. Obrigada.
Tem a palavra Ivan Gonçalves, pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o CNJ, na pessoa do seu Presidente, o Carvalho, e dizer também que nós acompanhamos parte daquelas que são as preocupações que o CNJ aqui nos trouxe. De facto, a falta de emprego digno é provavelmente o maior problema e o maior obstáculo à emancipação dos portugueses mais jovens. E esse é um problema que durante 4 anos, durante o tempo de governação do anterior governo, nós não vemos sequer ser reconhecido como sendo um problema que existe na sociedade. Aliás, a precariedade é tida pela direita não como um problema, como um obstáculo, mas sim como uma condição inerente a um mundo competitivo. Ora, nós não o entendemos assim, entendemos que a precariedade é de facto um obstáculo, a falta de emprego digno. Esse tal horário religioso de que o Hugo falava é de facto um dos maiores obstáculos a que um jovem hoje possa ter estabilidade, possa ter uma condição de vida mais digna. E aquilo que temos assistido durante este último ano é de facto uma mudança de paradigma na forma como o Governo aborda os estímulos às políticas ativas de emprego. Desde logo, porque passámos daquela lógica de que ter estágios seguidos de estágios que sucedem a estágios e mais estágios e finalmente a um contrato a termo eram boas políticas ativas de emprego, e passámos a premiar uma lógica de contratação e contratação com direitos, contratação estável. Essa é uma melhoria na forma como o Governo entende as políticas ativas de emprego e que vêm acompanhadas também de uma mudança da forma como, ou pelo menos algumas melhorias nos dados do desemprego jovem em Portugal. Percebemos agora, nas últimas semanas, que houve uma redução grande do desemprego jovem em Portugal, não tão grande como nós desejaríamos, certamente. Percebemos também que durante uma série de anos o PSD esteve contra o aumento do salário mínimo e um dos argumentos que usava era que iria aumentar o desemprego, quando na verdade o desemprego está a cair no nosso país e o salário mínimo está de facto a aumentar. Aliás, os dados de 2016 confirmam que existe uma recuperação sustentada do emprego no nosso país. Agora, é mais difícil também nós fazermos e termos essas mesmas políticas ativas de emprego quando sabemos que o anterior governo quase esgotou toda a linha de financiamento até 2020, porque existiam eleições em 2015 e, portanto, era importante utilizar todas as verbas disponíveis e até dar algumas noções que depois vieram a provar erradas, como aquela de que Portugal tinha os seus cofres cheios. E sabemos também neste momento de que em 2016 existiu a maior criação líquida de emprego nos últimos 5 anos no nosso país. Isso são dados bons, mas que é óbvio que não nos deixam satisfeitos, ainda para mais quando nos são relatadas estas situações que nós não ignoramos, sabemos que elas existem. E, portanto, aquilo que queremos também dar nota é da forma como o nosso Governo está empenhado em alterar esta forma de regulação do mercado de trabalho. Não me parece para nós aceitável que as entidades empregadoras continuem a fazer uso de mecanismos de apoio que são fornecidos pelo Estado, para que dessa forma possam ter uma posição de poder sobre o trabalhador, fazendo estar sujeito a condições que não são minimamente dignas. E é também nesse sentido que ainda neste fim de semana o Primeiro-Ministro anunciou o reforço do número de fiscais da Autoridade para as Condições de Trabalho, porque é preciso que no nosso país nós tenhamos um mercado de trabalho mais saudável. E isso não é justificado apenas pela crise, porque crise existiu um pouco por toda a Europa, existiu um pouco por todo o mundo, e o que é facto é que as condições em Portugal se degradaram bastante. E isso teve também a ver com a forma como o anterior governo via as relações laborais, como vê o mundo, que é de facto uma forma que nós não acompanhamos, não acompanhamos esta visão de que a competitividade a todo custo deve resultar em menos condições de trabalho, menos direitos de trabalho. E, portanto, aliás, percebemos facilmente que nas intervenções dos partidos de direita a precariedade está ausente, apesar de o conceito de competitividade estar muitas vezes presente nesse mesmo discurso. Não é dessa forma que nós nos revemos e, portanto, aquilo que gostávamos também era de dar nota de que estão a ser desenvolvidos esforços para colmatar estas situações. Não é, de facto, uma situação fácil. Está a ser trabalhado o Plano Nacional contra a Precariedade, que nós entendemos que pode vir a dar um contributo decisivo para que algumas destas soluções sejam resolvidas. Sendo certo que há um longo trabalho pela frente e a forma como o país se encontrava em 2015 nesta questão em particular, assim como noutras, só pode exigir de nós o melhor esforço possível, e é um esforço para o qual nós, no fundo, convocamos todos os partidos desta Assembleia da República, porque, de facto, se não conseguimos assegurar os direitos laborais de toda uma geração, dos mais jovens e também dos menos jovens, porque existem realmente violações àquilo que são as relações mais dignas de trabalho. O que é facto é que nós temos uma sociedade que é menos digna, menos aceitável. Portanto, há aqui um trabalho muito grande que devemos fazer, para o qual o Partido Socialista está a trabalhar nesse sentido, suportando o Governo que está neste momento em funções. Obrigado.
Muito obrigado. Agora passo a palavra ao Bloco de Esquerda, não tenho inscrição. É o Sr. Deputado José Soeiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, saudar a vossa presença, do CNJ, e dizer que acompanhamos o diagnóstico e a preocupação que têm vindo a manifestar com a questão da precariedade e do modo como ela atinge também a juventude nas suas múltiplas formas. Foram aqui elencadas várias das formas precárias de trabalho, de emprego, as que resultam da informalidade da própria relação laboral e as que resultam das modalidades que foram sendo inscritas na lei e que não garantem um trabalho estável, com direitos, com proteção social, e aquelas que resultam também da transgressão às próprias normas legais que existem. Queria também dizer que penso que é importante, para quando estamos a discutir o combate à precariedade, evitarmos visões que são superficiais e até perigosas, segundo as quais a precariedade e, portanto, as questões do emprego não seriam tanto escolhas coletivas que resultassem da política económica, mas questões que pudessem ser imputadas a cada indivíduo, como se as próprias vítimas da precariedade, nomeadamente os jovens, fossem os culpados pela sua situação, porque não são suficientemente empregáveis, não estão suficientemente qualificados, não estão com as suas disposições suficientemente empreendedoras para fazerem face ao mundo do trabalho. E, portanto, desse ponto de vista, a individualização do problema é uma forma que nos impede de criar soluções coletivas, que são aquelas que, do nosso ponto de vista, são capazes de responder. Também creio que dificilmente se poderá argumentar que a precariedade é uma questão geracional. Atualmente a precariedade é uma realidade disseminada entre várias gerações. Claro que existem diferenças de classe que atravessam as próprias gerações. Nem todos os jovens vivem as relações com o mercado de trabalho da mesma forma. Nem todas as pessoas têm as mesmas condições quando lidam com estes problemas. É verdade que os jovens, por serem aqueles que estão agora a entrar no mercado de trabalho, são aqueles também que se confrontam com as alterações que foram feitas no mundo do trabalho e na regulação das relações de trabalho e, portanto, que se confrontam com a precarização, a desregulação, a desproteção que foi sendo introduzida nas relações de trabalho, nomeadamente em Portugal. Queria só, para terminar, dizer alguma coisa sobre as medidas ativas de emprego, porque penso que a intervenção que tiveram, nomeadamente na denúncia da fraude dos estágios, foi uma intervenção extremamente valiosa, extremamente importante. E dizer sobre as medidas ativas que as medidas ativas de emprego acabaram por constituir-se nos últimos anos, em particular com o anterior governo, numa forma de promoção ativa da precariedade assistida pelo Estado. Com dois objetivos. Por um lado, essas medidas eram úteis do ponto de vista de mascarar as estatísticas de emprego sem que as pessoas abrangidas pelas medidas de política ativa de emprego estejam realmente numa situação de emprego, mas deixam de aparecer como desempregados nas estatísticas, e teve o efeito perverso de viciar empresas em subsídios sem lhes exigir contrapartidas do ponto de vista do respeito das próprias regras do estágio. Isso verificou-se nos casos que denunciaram, ou seja, o Estado, o IFP fechou os olhos ao cumprimento das próprias regras dos estágios. E depois, do ponto de vista da criação de emprego, as medidas ativas de emprego foram um verdadeiro flop, foram um fracasso, foram um fiasco. 15,2% dos estágios, apenas 15,2% dos estágios, dos estagiários, permaneceram na mesma empresa após o estágio, e apenas 5,3% permaneceram na mesma empresa com um contrato sem termo. Ou seja, os estágios foram formas de financiar empregos precários, de apoiar empresas que se viciaram nesse esquema para substituírem estagiários por outros estagiários, sem que fosse exigido a essas empresas que criassem efetivamente emprego e que criassem emprego com direitos. É por isso que, do nosso ponto de vista, do Plano Nacional de Combate à Precariedade, deve fazer necessariamente parte uma reavaliação deste tipo de instrumentos e uma promoção do emprego com direitos para os jovens. Termino perguntando, do vosso ponto de vista, quais seriam as prioridades em termos de propostas a incluir esse Plano Nacional de Combate à Precariedade e quais seriam as propostas mais importantes também relativamente à relação dos jovens com o mundo do trabalho e aos problemas que são especificamente de quem entra agora no mundo do trabalho. Muito obrigado.
Passo a palavra ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do CDS-PP.
Muito bom dia. Queria, em nome do CDS-PP, começar por saudar o Conselho Nacional de Juventude, na pessoa do seu Presidente, o Carvalho, e também tecer uma ou outra consideração e pedir também o contributo do CNJ nesta reflexão que estamos aqui também a fazer em conjunto. Ora, o CDS sabe que o emprego não se cria por decreto, e que também não é o Estado que cria empregos. Quem cria os empregos são as empresas e a economia. Ora, uma das dificuldades que nós temos é que o atual governo, em campanha eleitoral, disse-nos que iríamos, com este governo, ter um crescimento económico de 2,4%, o que permite a criação de emprego. No Orçamento de Estado para 2016, já baixou essa expectativa para 1,8%. E aquilo que sabemos face aos números deste ano é que, na melhor das hipóteses, até porque até ao terceiro trimestre andámos em 0,7%, 0,8% de crescimento económico, na melhor das hipóteses conseguiremos chegar ao final do ano com 1,2%. Ora, aquilo que é dito pelos economistas é que com 1,2% de crescimento económico muito dificilmente se cria emprego. E não deixamos de sublinhar que para 2017, na proposta de orçamento, a estimativa do Governo é de que o crescimento económico em 2017 seja 1,5%, ou seja, inferior ao crescimento económico que o anterior Governo teve em 2015, que foi de 1,6%. E, portanto, em vez de estar a crescer, está-se a crescer devagarinho, próximo de um valor que não permite a criação de emprego. E isso é uma matéria que eu penso que merece reflexão e gostaríamos de ouvir o contributo do CNJ sobre essa mesma matéria. Porque apenas com crescimento económico, só com crescimento económico, poderemos ter crescimento do emprego, esse emprego ser sustentável e, evidentemente, com essa sustentabilidade das empresas sentirem-se em condições de melhorar aquilo que são o tipo de emprego que surge na economia. Em relação às medidas ativas de emprego, nós consideramos que os estágios, designadamente os estágios para os jovens, são muito importantes para permitir um primeiro contacto com o mercado de trabalho, uma primeira experiência profissional, e por isso mesmo para a sua inserção no mercado de trabalho. É óbvio que quando o CNJ e o Sr. Presidente denunciaram as situações fraudulentas, e que são não apenas uma fraude em relação aos trabalhadores, são também uma fraude em relação ao Instituto de Emprego Profissional e em relação às próprias políticas ativas de emprego, e também há uma fraude em termos fiscais, não é? O CDS, na sequência, aliás, dessa denúncia, requereu ao Sr. Ministro do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social informação sobre o que é que estava, que informação é que o Governo tinha sobre esta matéria e que o Instituto de Emprego e Informação Profissional tinha sobre esta matéria, e recebemos uma resposta. Disseram-nos que foram denunciados 6 casos em que se constatou essa mesma prática, mas a verdade é que também, para além dessa denúncia, o que nós nos apercebemos é que as medidas ativas de emprego, designadamente para os jovens, no Instituto de Emprego e Formação Profissional, parece que estão neste momento congeladas. Parece que está tudo parado para reavaliação, ou Esta é a dúvida que nós deixamos. Gostaríamos também de ouvir o CNJ sobre isso. Ou, por causa da execução orçamental, por causa das cativações, é que estas medidas estão congeladas. Aliás, basta olhar os números da garantia jovem para perceber aquilo que é a execução orçamental. 0%, 0%, 0 euros, mês após mês. É este o resultado da reavaliação destas medidas. Ora, nós ouvimos dizer que se tinha virado a página da austeridade, que agora tudo ia ser facilidades, mas continuamos a ter, numa altura, no anterior governo, a oposição gritava, dizendo que os jovens estavam a emigrar, que estavam a desaparecer da estatística, e porque o desemprego, efetivamente, estava a baixar, porque estavam, que eram jovens que tinham desaparecido. Ora, se compararmos os números do terceiro trimestre de 2015 com o terceiro trimestre de 2016, jovens ativos, nós verificamos que desaparecem quase 40 mil jovens. Não sei se o CNJ se apercebeu deste dado, mas consta do boletim do INE, e na população ativa, de repente, perdemos 40 mil. Sabem, tem alguma explicação? Porque a imigração não deve ser, porque a imigração só acontecia com o anterior governo e as maldades todas eram feitas pelo anterior governo. E, portanto, gostaríamos de saber se conseguem dar-nos alguma explicação. Até porque, se o anterior governo recebeu desempregados até aos 34 anos cerca de 300 mil, a verdade é que deixou o governo com 250 mil desempregados. E, portanto, alguma coisa deve ter feito de correto. Até porque um dos diagnósticos que é possível fazer, designadamente em relação aos mais jovens, é que o mercado de trabalho cristalizado, com regras rígidas, é o primeiro obstáculo à entrada dos jovens nesse mesmo mercado de trabalho. Portanto, a excessiva rigidez acaba por prejudicar, essencialmente, quem não tem acesso à sua primeira oportunidade de emprego. E, apesar de tudo aquilo que é dito aqui, há questões que são importantes e que têm que ser analisadas com base nos números. Por exemplo, o relatório da Comissão Europeia, não sei também se tiveram acesso a esse mesmo relatório, que analisando aquilo que são a reforma laboral que foi feita pelo anterior governo, estou a terminar, Sr. Presidente, aquilo que constatou é que a reforma das leis laborais, flexibilizando-as, permitiu que o número de trabalhadores, do rácio de trabalhadores precários face aos trabalhadores com vínculo estável, que esse rácio melhorou a favor dos trabalhadores com vínculo estável e em detrimento dos trabalhadores com esse vínculo precário. Estamos a falar do relatório da Comissão Europeia. Parece que há aí um relatório da OCDE que aponta exatamente para o mesmo diagnóstico. E, portanto, nós consideramos que é muito importante termos soluções práticas e pragmáticas para os jovens. Mais do que afirmar uma agenda ideológica, aquilo que nós preferimos é olhar para os factos, olhar para os problemas e tentar encontrar as melhores soluções e testar essas melhores soluções. Confessamos que estamos preocupados, gostaríamos de ouvir o CNJ, quando vemos uma preocupação essencialmente de agenda programática e ideológica, que independentemente de olhar para os factos e de perceber quais serão as melhores soluções, se limita a executar a sua agenda, independentemente de todas as análises e contributos que existam para uma análise fria desses mesmos resultados, e por isso temos as medidas ativas de emprego paradas, e parece que só em 2017 é que vamos ficar a saber o que é que vai acontecer, a garantia jovem parada, a economia a não arrancar, e por isso mesmo terminarei assim, Sr. Presidente.
Obrigado. Passo a palavra, para terminarmos a ronda, à deputada Rita Rato, do Partido Comunista Português.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o CNJ, a sua direção, a sua delegação, o Sr. Presidente, agradecer o pedido da audiência a esta comissão e a exposição que aqui nos fizeram e dizer que sobre as matérias do emprego jovem as nossas principais preocupações são as mesmas, infelizmente, desde há muito tempo, porque as questões da precariedade e do desemprego continuam, ou melhor, da precariedade, do desemprego e dos baixos salários continuam, pelos piores motivos, a marcar a realidade do emprego no nosso país, mas de forma particularmente grave sobre os jovens, e sobre isso dizer que, como conhecem a posição do PCP, sabem que entendemos que não é possível combater o desemprego sem combater a precariedade e que as questões do emprego e da qualidade do emprego são determinantes no setor público e no setor privado necessariamente, sendo que no setor público a obrigação do Estado é exatamente dar o exemplo e, por isso, a existência de situações de precariedade na administração pública são inaceitáveis e, portanto, nós entendemos que deve ser assumido o compromisso de vincular todos os trabalhadores que no setor público estão com um vínculo precário e, por isso mesmo, por proposta do PCP e também pela ação do PCP, têm sido dados passos nesse sentido e entendemos que têm que ser concretizados. No setor privado, as questões da precariedade prendem sobretudo com questões de alterações à legislação laboral, sendo que nós entendemos que o discurso que ouvimos durante muito tempo de que mais vale um estágio que o desemprego é um discurso que merece ser questionado. Aliás, passados muitos anos da aplicação das medidas ativas de emprego, deve ser feito esse balanço. Eu acho que isto não tem graça nenhuma, porque quem anda a saltitar de medida ativa de emprego em medida ativa de emprego não tem graça nenhuma na sua vida. E, de facto, convém fazer um discurso e um balanço sério destas medidas. E eu queria dizer que, sobre as questões em concreto que vocês colocaram, creio que reduzir as questões da situação e da condição do emprego jovem e da situação do emprego jovem e da precariedade aos estágios é muito limitado. Vai muito para lá disso. É óbvio que é muito importante, foi muito importante, aliás, o trabalho que desenvolveram na denúncia de, de situações concretas, e eu acho que também devemos refletir porque é que de uma denúncia de situações de abusos que sabemos que existem em muitas empresas apenas 6 queixas foram apresentadas, porque isso não esgota o universo dos abusos que existem, e que instrumentos têm de facto os trabalhadores ao seu alcance, designadamente ao nível do acesso à justiça, para fazer valer os seus direitos. E, portanto, nós entendemos que estas matérias são fundamentais. Sobre as questões da precariedade, entendemos que a um posto de trabalho permanente deve corresponder um vínculo efetivo, qualquer que seja a figura que seja utilizada de precariedade, seja um falso recibo verde, seja um estágio, seja uma bolsa de formação, seja uma bolsa de investigação, seja uma bolsa de pós-doutoramento, seja um contrato de emprego e inserção, seja um contrato a prazo, seja trabalho a tempo parcial, sendo um posto de trabalho permanente, deve corresponder um vínculo efetivo, e este é o princípio que nós defendemos, e por isso mesmo entendemos que reduzir as questões do desemprego jovem e da precariedade aos estágios e às medidas ativas de emprego é não querer encarar o problema de forma estrutural. Aliás, é até importante dizer que nós ouvimos desde sempre a União Europeia e os sucessivos governos falar da garantia jovem, mas que nós nunca acompanhámos, de facto, a ideia de que o problema do desemprego jovem e dos jovens que não trabalham nem estudam se resolve com ocupação. Ocupação não é um emprego. E a garantia jovem tem como objetivo a ocupação, não tem como objetivo a criação de emprego, nem tampouco a criação de emprego com direitos. E, portanto, o próprio princípio em que radica e assenta a garantia jovem tem profundas limitações quanto à sua aplicação. E, portanto, dizer que da nossa parte também nunca entendemos que a garantia jovem e os estágios eram o alfa e o ômega das medidas do combate à precariedade e ao desemprego jovem, pelo contrário. E sobretudo porque isso depende de uma vontade política. Depende de uma vontade política, em primeiro lugar, de fiscalizar tudo o que são situações de precariedade que não podem existir, e trata sobretudo de converter falsas situações de precariedade em emprego com direitos, e depende sobretudo também de uma questão de prioridade política quanto ao crescimento económico. Não há crescimento, não há criação de emprego sem crescimento económico, mas podemos inclusivamente chegar a uma situação em que há crescimento económico, há criação de emprego e o emprego que é criado não é de qualidade. E, portanto, nós também não estamos interessados num cenário desse tipo, e por isso é que entendemos que, a par do crescimento económico, um dos objetivos prioritários para o país é a da criação de emprego com direitos e não apenas a criação de emprego. E por isso temos apresentadas uma série de propostas de combate à precariedade, diplomas de alteração à legislação laboral, matérias relativamente à lei do trabalho temporário e à limitação do trabalho temporário e continuaremos a fazer esse caminho. E, portanto, dizer-vos apenas que nós, inclusivamente, tivemos a oportunidade de reunir com o CNJ e, na altura, pedimos também que nos pudessem fazer chegar o relatório da execução da garantia jovem, que participaram e que eu creio que deram parecer e, portanto, queria também reiterar esse pedido de nos poderem fazer chegar essa vossa posição sobre o relatório de execução, porque também vos queria dizer uma coisa. Nós, ao nível da Assembleia da República, nunca acompanhámos a execução dos relatórios. Nem o anterior governo, nem este ainda nos fez chegar o relatório. Eu estava à procura na página do IFP, mas não o consigo encontrar, pode ser limitação minha. E, portanto, nós nunca acompanhámos o acompanhamento, quer pela parte do anterior governo, que isso nunca aconteceu. Aliás, sobre dados sobre estágios, posso dizer que, relativamente a dados, por diversas vezes questionámos o Governo relativamente àquela ideia que o Primeiro-Ministro afirmava em debates quinzenais que os estágios correspondem a 70% de empregabilidade, e a resposta que tivemos depois de várias insistências do PCP, convido-vos a analisar a resposta e a pergunta, porque é claramente insuficiente e por isso cada um faz naturalmente a análise dos dados que quer, mas da nossa parte continuamos a entender isto, e com isto queria terminar, Sr. Presidente, que as questões do emprego e da precariedade, quer para os jovens, porque têm particularmente impacto, quer para os trabalhadores em geral, não se resolvem apenas com medidas ativas de emprego. Resolve-se sobretudo com vontade política. E eu acho que as questões da alteração à legislação laboral são determinantes. Porque é inaceitável que uma empresa que recorra a um estágio que não cumpre, e nós sabemos que o IFP notificava as empresas quando as empresas terminavam uma medida de apoio à contratação e, portanto, podiam conceder outra. E, portanto, nós tínhamos uma política de emprego direcionada para a generalização da precariedade, a retirada de direitos e a desvalorização do trabalho. E, em contrapartida, de garantia de um IFP que funcionava não ao serviço dos trabalhadores que estão em situação de desemprego e da criação de emprego com direitos, mas quase como se fosse uma consultoria jurídica das empresas para recorrer às medidas de apoio à contratação. E isso é que é inaceitável. Ainda mais quando agora a discussão do salário mínimo fica marcada por uma postura de chantagem do patronato relativamente a esta matéria. Portanto, da nossa parte, continuaremos a trabalhar neste sentido, sendo que para nós é muito claro que não é possível entender o objetivo de combater o desemprego sem combater a precariedade e que as questões do emprego com direitos é uma questão de civilização e de regime democrático. E, portanto, não vamos lá só apenas com medidas que, ao nível da garantia jovem, possam defender ocupação. É preciso muito mais que isso. É preciso a questão, de facto, do emprego e da qualidade do emprego e, portanto, vamos continuar a trabalhar nesse sentido, quer ao nível das propostas legislativas que vamos apresentar e que temos ainda a apresentar, quer ao nível da fiscalização do Governo no cumprimento destas matérias. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Terminamos esta ronda única e agora, para encerrarmos, para dar uma resposta conjunta, tem o tempo de 25 minutos, o Sr. Presidente do Conselho Nacional de Juventude. Seremos contemporizadores se precisar de mais tempo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E agradecendo de forma geral a todas as senhoras deputadas e senhores deputados as questões que me colocaram e começando naturalmente pelo início, até porque fui apontando os temas que merecem naturalmente a minha resposta, com uma boa nota, claro, para a inclusão do CNJ no Conselho Económico e Social, que já fizemos, mas agradecendo ao Partido Social Democrata esse gesto. Perguntou-me a senhora deputada Joana Barata Lopes o que está a acontecer com o Garantia Jovem e também algumas questões num comunicado que o CNJ há alguns meses também enviou para a comunicação social. Bom, o que é que está a acontecer no Garantia Jovem? Aliás, o Garantia Jovem vem da iniciativa Emprego Jovem, que na Comissão Europeia tinha 6,4 mil milhões de euros para combater o desemprego jovem, sendo um flagelo até a nível europeu bastante pronunciado. Ora, Portugal executou a sua parte, e bem, aliás, foi distinguido pela própria Comissão, executando essa parte que lhe cabia do orçamento, porque foi também decidido que o problema, sendo nos anos em que foi, e sendo o orçamento até 2020, que haveria claramente a hipótese de reforçar com todo o orçamento disponível os primeiros anos para combater um problema que existia ao momento. E o que acontece hoje com a Garantia Jovem é que, destes 6,4 mil milhões de euros, A Europa executou metade, porque há países que, não acreditando nestas medidas, não recorreram a este financiamento, e há países que continuam com o problema. Por muito que tenha descido o desemprego em Portugal, 10 pontos percentuais, mais 10 pontos percentuais, porque desceu bastante também este ano. Há países como a Espanha, Portugal, a Grécia, que continuam com desemprego elevado, e, portanto, foi proposto à Comissão que reforçasse esse orçamento em 2 mil milhões de euros da Iniciativa Emprego Jovem para que os Estados pudessem aceder a ele para continuar a suportar estas medidas ativas de emprego, que também quero dizer, e que são alvo de discussão permanente dentro do Conselho Nacional de Juventude, mas que até do a senhora deputada Rita Rato dizia há pouco que faltam dados, e faltam-nos muitos dados sempre. Aliás, nós só agora conhecemos o relatório de 2015 da aplicação do Garantia Jovem, mas que mostra que, de facto, as medidas ativas de emprego, com muitas reformulações que tiveram e mais mereciam, para evitar justamente que as empresas se aproveitassem delas, que têm aqui um papel na redução do desemprego jovem. E, portanto, a discussão neste momento é, e o Governo já nos deu nota disso, nós temos discutido bastante com o Sr. Secretário de Estado do Emprego, há aqui uma dificuldade de financiamento que vinha da falta de disponibilidade de fundos europeus para o efeito, que nós queremos acreditar que, sendo agora reforçado o orçamento, que as medidas se venham a manter e não o contrário. Nesse mesmo comunicado dávamos, de facto, nota para a coisa que mais nos preocupou, que é uma intenção de hierarquizar as empresas que se candidatarem à criação de um posto de trabalho. Hierarquizar mostra a intenção de limitar, e, portanto, preocupa-nos no momento em que nós temos vindo a combater o desemprego jovem, em que todas as empresas queiram criar uma oportunidade de estágio profissional, podem fazê-lo. Hierarquizá-la significa que vai haver um limite de estágios profissionais para as empresas aproveitarem, e, portanto, vai haver um limite para jovens entrarem no mercado de trabalho por via das medidas ativas de emprego, o que naturalmente nos preocupa, até porque ainda não conhecemos o quadro de avaliação das empresas, mas preocupa-nos bastante a limitação, que percebemos que era por uma razão financeira, que, com a boa notícia que tivemos do reforço do orçamento, deixou de existir, e, portanto, esperamos que assim continue. Todas as medidas pretendem dar uma resposta positiva a jovens desempregados, não é? E, por outro lado, promover a sua qualificação. É isso que a Garantia Jovem ocupa. O que a Garantia Jovem foi desenhado para combater os jovens em situação NIT, portanto desocupados, e, portanto, ocupando-os, evidentemente, mas percebendo que podem ter uma necessidade de qualificação antes de lhes ser dado ou arranjado, entre aspas, um emprego. E, portanto, enquanto tivermos estes níveis de desemprego quase, nos 26%, 27%, mas quase nos 30%, quer dizer, todas as medidas são poucas, não é? Todos somos poucos para combater um desemprego que é tão grande. Acompanhando, claro, que há um esforço do Governo em perceber o que fazer nesta matéria, nomeadamente até em resposta às nossas denúncias. E aqui queria focar também uma coisa que já foi dita por vários senhores e senhoras deputadas, que houve 6 denúncias. Ora, por mais que o IFP diga que existiram 6 denúncias, há aqui 2 coisas a focar neste âmbito. Primeiro, estamos a falar das denúncias que foram exatamente de empresas que dizem ao estagiário que o senhor todos os meses vai ao multibanco, levanta 200 euros ou 300 euros e vem-nos cá entregar em numerário. E isto, primeiro, é muito difícil para um estagiário. Aliás, nós, de muitas que recebemos, todos nos pediram confidencialidade porque, por um lado, sentem-se parte de uma fraude, por outro, não querem ser encarados depois, quando acederem, e isto acontece para adesão à ordem profissional, portanto ao setor profissional, não querem ser encarados como fontes de conflito no seu setor profissional, como é evidente, e, portanto, têm medo. E, portanto, estas 6 denúncias dos corajosos que chegaram, até posso partilhar com os senhores e senhoras uma história de uma corajosa que nesse mesmo mês disse ao seu patrão que este mês não lhe devolvo nada, ao que o patrão disse então vamos terminar o estágio, e ao que ela disse então quem é que liga ao IFP? Liga você ou ligo eu a dizer porque é que terminou, e que tem continuado o seu estágio com todo o salário que lhe é devido. Mas isto é um ato de extrema coragem e que merece a nossa compreensão pelos que não o conseguem ter, e nem temos que o exigir. Temos apenas que sinalizar isto de forma pública. E isto é muito... Nós compreendemos que há situações aqui, o deputado Iva Gonçalves dizia isso há pouco, há situações que são muito difíceis de resolver, como é o caso desta, quando isto está na base da liberdade de uma pessoa entregar dinheiro à outra em numerário, quer dizer, isto é impossível de fiscalizar. Nós não queremos defender que se fiscalizem as contas bancárias de toda a gente, não é? Mas, por um lado, o reforço da Autoridade das Condições de Trabalho tem que ser um reforço que dê também resposta aos jovens estagiários, porque imediatamente a Autoridade das Condições de Trabalho disse que isto não são trabalhadores, portanto não é o nosso âmbito e portanto não vamos fiscalizar coisa nenhuma. E isso é mais uma dificuldade. E estas seis situações são apenas estas. E não traduzem as denúncias que são repetidamente feitas até no próprio IFP, por exemplo, dos estágios que não têm resposta. No momento em que se fala do afastamento dos jovens da política, das instituições democráticas, certamente até vos lanço este desafio, certamente que já o fizeram. Experimentar chegar a um jovem e falar-lhe de IFP será a última coisa que o jovem quer ouvir falar, porque de facto o IFP não tem tido uma relação, como dizia a senhora deputada Rita Rato, que esteja ao lado do trabalhador. Os jovens não têm uma relação com o IFP. O IFP tem uma relação com as empresas, tanto assim que houve imensos casos em que a empresa deixava de pagar ao estagiário. O IFP, através das finanças, fazia cobrança coerciva à empresa desse valor e depois dizia ao estagiário que não lhe podia entregar o dinheiro. E, portanto, estamos a falar de um serviço que nem sequer, quando eu, eventualmente, pudesse ser contratado numa empresa e desse entrada o meu processo de estágio, eu não recebo nenhuma notificação a dizer deu entrada o seu pedido de estágio. E tanto assim que temos outros tantos casos que, durante 8 e 9 meses, tiveram a receber bolsas de 200 euros para depois virem a descobrir, depois de encontrarem alguém conhecido de um conhecido que estivesse no IFP com acesso à informação, porque de outra forma não a conseguiam ter, e que lhes dissesse, afinal não há aqui pedido de estágio nenhum em teu nome. E, portanto, a relação, e isto nós temos pedido e pedimos diretamente ao Sr. Presidente do IFP, que nos disse que isso caberia ao Sr. Secretário de Estado do Emprego, que deu a sua melhor atenção também a isso, é que não há relação nenhuma do Serviço Público de Emprego com os estagiários. E não há mecanismos de proteção com os jovens estagiários, independentemente do valor que se possa dar, até no plano ideológico, às medidas ativas de emprego. A verdade é que os jovens não têm uma relação direta e formal com o IFP, e que isso tem dificultado bastante a operacionalização das medidas ativas de emprego. E é isto que se passa. O que se passa é que temos jovens 3, 4 e 5 meses à espera, sem saber o que é que lhes vai acontecer, no momento em que estão a trabalhar, mas são desempregados. E, portanto, isso é algo que todos devemos aceitar, sendo ou não as medidas um flop, e já estava a aproveitar para também dar algumas notas ao Sr. Deputado José Soeiro, que agradeço as questões e que têm muito a ver com isto. Quer dizer, nós podíamos encontrar muitas destas respostas se o IFP estivesse de facto ao lado dos trabalhadores, não estando ao lado das empresas, seja pelas medidas ativas de emprego, seja por outra coisa qualquer. Quer dizer, ter um ponto... Uma boa nota, por exemplo, que eu dava há pouco é o fim das apresentações periódicas, quer dizer, de uma pessoa ter que ir de X em X tempo, passar um dia na fila do IFP para sair de lá revoltadíssima e dizer que ainda está desempregada. Quer dizer, isto já não cabia na cabeça de ninguém. E, portanto, acompanhar naturalmente também que é preciso essa consciência de que o emprego será criado nas empresas. E, portanto, nós acompanhamos isso. Infelizmente, e dizia o Sr. Deputado António Carlos Monteiro, e é importante ter essa consciência, e também é importante ter a consciência de que os estágios foram importantes na redução do desemprego, Eu gostava muito que o CNJ tivesse a fórmula mágica do crescimento, mas não tenho. Mas sei que se poderá fazer com mais jovens empregados e jovens mais qualificados e que possam dar o seu contributo de forma saudável e não, como dizia há pouco, numa brincadeira que não tem particular piada, em horário religioso. Eu não queria também entrar em guerras de números, até porque muitas vezes se diz nesta casa que há números para todos os gostos, apesar de no final continuarmos com dois ou três que podemos escolher, que são de facto preocupantes, como o que anunciava de existir desemprego de longa duração entre os jovens e, portanto, o que nos responsabiliza a todos para contribuir para melhores soluções. O CNJ há muito tempo que defende o trabalho digno e com direitos e por isso as expectativas que tem para o Plano Nacional contra a Precariedade é que saiam respostas para os falsos recibos verdes, para o incumprimento das condições laborais, seja por quem trabalha, tem um vínculo contratual, seja pelos estagiários, que é um dos nossos grandes problemas. E tudo isto está previsto no Código de Trabalho, portanto, à partida não seria difícil até para a ACT de fiscalizar, não tendo este impasse de fiscalizar o trabalhador e não o estagiário, e portanto sabemos que se todos os jovens forem estagiários à entrada no mercado de trabalho, temos aí então o nosso maior problema na entrada do mercado de trabalho, que é sermos estagiários, e não termos de certa forma esta cobertura por quem já está no mercado de trabalho com todos os seus direitos, e, portanto, nós não tendo nada. E, portanto, coisas como o emprego não registado, até o trabalho temporário, são aspectos que muitas vezes até contribuem para suprir as necessidades permanentes das empresas, como temos discutido várias vezes, e que nós gostávamos de ver especialmente focadas no Plano Nacional contra a Precariedade, que deve dar resposta à precariedade em si mesmo, e portanto a precariedade é tudo em quatro eixos, é tudo isto, não é? E portanto essas seriam as nossas legítimas expectativas. E portanto, em jeito de finalização, o que nós não queremos é ter um mercado de trabalho no que respeita à precariedade com dois tipos de trabalhadores: os que estão no sistema há vários anos e já têm tudo, e os que entraram agora e não têm direitos nenhuns. E mesmo no mesmo posto de trabalho, isto tem que ser enfrentado com coragem, e com coragem não é só, como dizia há pouco, até o próprio IFP diz que só tem seis queixas e, portanto, quase acusa os jovens de falta de coragem de enfrentarem as suas próprias situações. Quer dizer, isto não é uma culpa nossa e não é nossa responsabilidade única ter de resolver. É claro que temos de ter sempre a capacidade até de sermos um grupo social e de pressão social, e que muitas vezes é mais ou menos considerado, dependendo do momento em que estamos a viver, se é um momento eleitoral ou não, se a taxa de abstenção dos jovens é grande ou não, mas que cabe em responsabilidade às instituições da administração pública e aos senhores deputados, enquanto no exercício do vosso poder legislativo. O que nós queremos é que, de facto, as medidas ativas de emprego saiam ou se descongelem operacionalmente, porque, de facto, nós não tivemos sinal de que estejam efetivamente congeladas, mas temos sinal de que não há jovens a ter, e isto também depende dos centros regionais do IFP. Há centros regionais a trabalhar de diferentes formas e uns a aprovar e outros não, mas a generalidade dos jovens está há 5 meses à espera de uma resposta e só de um caminho. E se falarmos sempre na falta de perspectiva que os jovens têm, se o maior problema dos jovens portugueses é a falta de perspectiva, como muitas vezes se vê encher capas de jornais e grandes títulos, a falta de perspectiva também é isto. É desculparmos com só houve 6 queixas e não irmos à procura da solução em si. E penso eu ter, pelo menos, respondido a todas as questões, reforçar que O CNJ quer muito estar a trabalhar com a Assembleia da República, com todos os grupos parlamentares, para, não num ano, mas no próximo ano, em meses, ter uma perspectiva do que pode ser a solução da operacionalização das medidas ativas de emprego, havendo este reforço, e do que pode ser a resposta do país a uma geração que é o seu maior prejuízo. Eu já disse isto uma vez, o nosso maior prejuízo, a nossa maior dívida são os jovens que estão desocupados e especialmente os jovens que estão desempregados de longa duração, que é o nosso número mais preocupante recentemente. E, portanto, terminava agradecendo novamente ao senhor Presidente e desejando, naturalmente, até porque estamos a chegar lá, boas festas a todas as senhoras e todos os senhores. Muito obrigado.
Muito obrigado. Agradeço a vossa presença e também julgo que em meu nome e de todos os senhores e senhoras deputadas desejo um bom Natal e um bom 2017 e muito provavelmente, considerando algumas iniciativas legislativas de que vamos tomando conhecimento, não demorará muito tempo para voltarmos a estar aqui juntos a debater esta problemática associada à juventude portuguesa, ao trabalho e todo um conjunto de garantias que foram, de certa forma, hoje abordadas. Mais uma vez, agradeço a vossa presença. Quanto a nós, vamos continuar a nossa reunião. Temos uma segunda parte que ainda vai demorar algum tempo. Bom dia e obrigado. Thank you.